Parashá dessa semana é Parashat Ki Tetzé. Essa Parashá é uma Parashá muito rica em mitzvot. Uma Parashá que tem aproximadamente 12% das mitzvot. 12% das 613 mitzvot constam na nossa Parashá. Então fica um pouco difícil de resumir. Mas a Torá aborda de fato nessa Parashá de todas as áreas. Desde guerra, algumas leis. Desde herança. Educação. Achados e perdidos. Ajudar o animal do outro que arriou. Mitzvah de mandar embora a mãe ave quando quer pegar os ovos. Quando se constrói uma casa, precisa fazer no telhado, um lugar que as pessoas têm acesso, tem que fazer uma cerca para ninguém, Deus nos livre, cair. A mitzvah de tzitzit, a mitzvah de não misturar leilinho, a mitzvah de não arar com um boi e um burro juntos, não misturar sementes diferentes, quer dizer, uva com vinhedo com trigo. Depois a Torá fala sobre algumas leis de uma mulher que foi violentada, uma mulher que foi seduzida e assim por diante. Depois a Torá fala algumas proibições de pessoas que não podem se converter, ou melhor, podem se converter de alguns povos, mas não são aceitos para se casar com pessoas nativas. Então, Amon e Moab são dois povos que não são aceitos. Assim, a Torá entra nos mínimos detalhes. A Torá fala sobre leis de garantia que a pessoa pegou no empréstimo e como ele deve devolver. Leis de juros, a proibição de cobrar juros. A obrigação, a mitzvah, de divórcio quando necessário, como que isso deve ser feito. Depois tem mais algumas leis sobre exército. E eu, quando se colhe coisas. E a mitzvah de Yibum, uma pessoa que Deus livre falece sem deixar filhos, então o irmão tem a mitzvah de se casar com a viúva. E assim vai, até que no final da Parashá, a Torá fala a proibição de ter, possuir, pesos e medidas diferentes. A pessoa tem que ter tudo certo, organizado, com as medidas sempre bem acuradas para que não haja problemas. E finalmente a Torá termina lembrando aquilo que Amalek fez quando saímos do Egito, que ele veio atacar nosso povo, que estava recém saído do Egito. E que nós temos que lembrar disso e apagar a lembrança de Amalek. Na nossa Parashá aparecem duas mitzvot que a Torá lembra da saída do Egito. E na realidade, ao longo do Humash Devarim, a Torá usa essas mesmas palavras 4 vezes. Vamos ver em quais lugares. Em primeiro lugar aparece Parashat Vaetchanan. A Torá fala sobre a obrigação de guardar o Shabat. E a Torá termina dizendo, Vezachartá, você vai lembrar que Eved Haita Beretz Mitzrayim, que escravo você foi na terra do Egito. Vayotziacha Hashem Elokecha Misham, e Deus te tirou de lá, Beyat Hazaká, com mão forte, Vizura Netuyah, com braço estendido, e por isso ele ordenou você a fazer o Shabat. Esse é o primeiro lugar nesse Humash que aparece a respeito da lembrança da saída do Egito. Depois, a Torá fala também, quando a Torá está falando sobre a mitzvah do escravo hebreu, que já vimos várias vezes, se ele roubou, não tem para devolver, alguma coisa do gênero, ele se vende como escravo, então ele vai trabalhar 6 anos, e no 7º ano ele deve ir livre. Diz então a Torá, Vechiteshalchenu Hoshim Meimach, quando você mandar ele embora livre, você não vai mandar ele em mãos vazias, e sim você tem que dar para ele alguns presentes de animais e etc. E aí a Torá diz, Zahartá, você vai lembrar que é verdade, Itaberetz Mitzrayim, que escravo você foi na terra do Egito. Deus te redimiu. Por isso estou ordenando a você isto hoje. Aqui nós temos o segundo lugar no Chumash que aparece a respeito desta lembrança da saída do Egito. E finalmente na nossa parashá, a Torá diz: Lotatem mishpat ger yatom. Você não pode desviar um julgamento, quer dizer, a justiça, de um convertido e de um órfão. Velotachavol beged almanah. Você não pode ficar segurando, penhorando uma roupa de uma viúva. Vezachartá, que é vedaita ben Mitzrayim. Você vai lembrar que você foi escravo no Egito. Deus te redimiu de lá. Por isso que eu estou ordenando você fazer isto. E a quarta vez que aparece, há poucos versículos depois, a Torá fala que tachbod zeitecha, quando você, na verdade tem várias mitzvot aqui seguidas, mas a Torá fala, quando você cortar o trigo do seu campo, você deve deixar o canto. Desculpa, você deve vexachachta omer basadeh, se você esquecer um peixe ali no campo, você vai deixar isto para o convertido, o órfão, a viúva, ou seja, as pessoas necessitadas. Depois a Torá fala, quando você cortar, você tirar as frutas, colher as frutas da oliva, da oliveira, você não vai tirar tudo. Você tem que deixar as azeitonas que estão no topo da árvore para os pobres. E quando você colher as uvas do seu vinhedo, mesma coisa, você não pode pegar todas as uvas. Alguns tipos de uvas devem ser mantidos, depende de como é o formato do cacho, deve ser deixado ali para que os necessitados peguem. Aqui de novo a Torá fala a mesma coisa. A vez da Hartá, você vai lembrar que é Vedaí Taberet Mitzrayim, que escravo você foi na terra do Egito. Alkena, no Rim Tzadachar, é por isso que estou ordenando você a fazer isto. Então nós encontramos aqui quatro vezes a Torá falando esta lembrança da saída do Egito, ligada a quatro mitzvot. Shabbat, foi a primeira mitzvah que a Torá trouxe. Depois a Torá trouxe sobre a quando se manda o escravo embora, também você precisa dar um apoio financeiro para ele. E finalmente, aqui, quando estamos falando sobre duas mitzvot ligadas aos convertidos, aos órfãos, às viúvas, aos coitados que sejam, tanto não desviar o julgamento, tanto não segurar penhores e tanto deixar comida para essas pessoas, a Torá volta a enfatizar sobre o fato de você ser escravo na terra do Egito. Qual a conexão? Qual a conexão entre essas quatro mitzvot e a escravidão no Egito? Diz o Rav Schwab uma coisa muito interessante. Quando nós estamos lembrando o Egito, nós não lembramos apenas o sofrimento que nós tivemos lá no Egito, mas também nós lembramos a bondade divina em proteger o nosso povo e em Deus dar para nós ali sinais que Ele nos ama e que nós não podemos perder a fé e a confiança na salvação dEle. Por exemplo, a Gemara, o Talmud conta que quando os judeus pegavam água no Egito para beber, Deus fazia que vinham nessa água também alguns peixinhos. Assim eles tinham também o que comer, uma comida extra, porque afinal de contas os egípcios não davam muita comida para eles comerem. A Torá conta quando nasciam, as mulheres tinham que dar à luz, elas iam para o campo, e lá vinha um anjo e trazia para a criança mel e leite. A Torá conta para nós no Midrash que o faraó viu que estava trabalho meio difícil, as coisas não estão saindo. E Moshe fala para o faraó, sabe por que, que não está dando certo muito trabalho? Eles não descansam, trabalham 7 dias por semana, é impossível. Dá para eles um dia de descanso. E o faraó acabou aceitando a ideia do Moshe de dar um dia de descanso para eles, e o Moshe que escolheu o Shabat. Então havia uma série de milagres dentro desse inferno, mostrando para as pessoas: precisamos passar por essa situação, mas não perca as esperanças. Deus está conosco. E por conseguinte, quando nós lembramos que nós fomos escravos no Egito, nós estamos lembrando as duas coisas juntas. Nós estamos lembrando, fora a escravidão, lembrando também a bondade de Hashem e encorajar todos nós, por intermédio desses eventos, no meio de toda aquela escuridão. Vem a Torá e diz, da mesma forma que Deus trouxe a vocês, no Egito, uma luz, uns pontinhos de luz nessa escuridão, para que você não perdesse a confiança, a esperança, faça a mesma coisa com pessoas que estão sofrendo. Mostre para eles e dê alguma indicação e tenha um comportamento com eles, para que eles sintam que eles não estão esquecidos. Para que eles sintam que Deus não largou eles. Eles são lembrados. Tem aqui algumas coisas importantes. Precisa dar uma ajuda para eles. Então, seu escravo não vai trabalhar no Shabat. Como a Torá fala lá. A proibição de Shabat trabalhar não é só a pessoa. Seu escravo também não pode. Deixe ele sentir também. Sentir bem. Seu escravo está indo embora. Dá uma ajuda. Quando você saiu do Egito, Deus não fez você levar um monte de ouro, prata que os egípcios deram para vocês? Faça essa pessoa também se sentir bem. Ele estava tão rebaixado até hoje. Infelizmente, por motivos que ele não tinha como escapar, mas que seja, agora mostra para ele que ele é gente. Dá para ele um apoio moral. E da mesma forma, na nossa paraxá, quando está falando sobre ajudar pessoas necessitadas, também vem a Torá e dá mitzvot específicas de como se deve se comportar com eles. Você não vai desviar o julgamento só porque ele é coitado. Você não vai penhorar a roupa da viúva, coitada dela, que ela vai ficar agora sem algo que é o pouco que ela já tem. Dê a ela uma pequena luz nessa escuridão. Você vai colher o seu campo? Deixa um pouco lá. Deixa para os pobres virem e colherem à vontade disso que sobrou no campo. Então isso são todas mitzvot que simbolizam e lembram a bondade que Deus fez conosco no Egito. Lembre-se que você foi escravo no Egito. E por isso estou ordenando a você isto. Estou te ordenando fazer coisas semelhantes ao que eu, Deus, fiz com vocês quando vocês estavam no Egito, que era manter, apesar do sofrimento, manter a esperança pela salvação e pela redenção de Hashem. Isso é uma lição boa para nós, especialmente chegando em Rosh Hashanah. Uma outra lição também muito importante, muito ligada a esta. No final da Parashá aparece sobre a lembrança de Amalek. Essa mitzvah de lembrar o que Amalek fez vem logo depois da mitzvah, primeiro de uma série de mitzvot, entre a pessoa e o seu colega, e mais especificamente logo depois da mitzvah, que fala sobre a honestidade, nos pesos e medidas, assim, nos mínimos detalhes da compra e venda, o quanto tem que tomar cuidado para não enganar uma pessoa ou outra, não se aproveitar da ingenuidade do outro. Rashi Shonefan Hirsch comenta aqui que por que a Torá fala de Amalek de repente aqui? Lembre-se do que Amalek fez. Que o Amalek se aproveitou da nossa fraqueza. O Amalek aproveitou, eles acabaram de sair do Egito, estão ainda meio confusos da saída. Vamos atacar eles. Eles aproveitaram do cansaço do povo para atacar. Tem uma história que se conta. Se ela é verdadeira ou não é verdadeira, não é o que vai mudar. O importante é a lição dela. Conta-se que em uma determinada cidade havia um sujeito muito rico. E era véspera de Yom Kippur, ele estava na sinagoga. Chegou um sujeito pobre, cheio dos tzures, cheio das dificuldades, chegou para esse rico e viu que o rico tinha um potinho com tabaco, rapé. Pediu para ele, posso pegar um pouquinho de rapé, cheirar o rapé? E aí o rico começou a dar uma lavada nele. Véspera de Yom Kippur, é isso que você tem para pensar? Não tem outra coisa para fazer? E aí você quer? Começou a gritar com ele em público. Esse pobre ficou tão amargurado, tão confuso, desapareceu. Não se viu ele em Yom Kippur, não se viu ele em Sukkot, não se viu ele em Hatorá. Desapareceu. Mas desde então, esse pobre, onde ele mexia, as coisas davam certo. Começou a fazer um negocinho aqui, outro negócio ali, e devagarzinho começou a crescer, começou a ficar rico. Em contrapartida, aquele rico começou a perder toda a fortuna dele. Começou a se perder, de repente ele se vê falido, sem dinheiro. Uma situação muito difícil, muito dolorida, ele resolveu procurar um Rebbe. Chegou para um rabino, um Rebbe, perguntou para ele, o que está acontecendo? Por que, que de repente eu estou assim nessa situação, essa pobreza, não tenho nem o que comer em casa? Imagina. E o Rebbe então falou para ele, não teve alguma coisa que aconteceu? Véspera de Yom Kippur, algum pobre veio para você, pediu tabaco, você parece que não faltou um pouco de respeito, envergonhou ele, falou de uma forma que não deveria ter falado. Sim. Ele começou a lembrar, falou assim, né? Eu tô lembrado, mas o que, que eu faço para consertar essa situação? Disse o Rebbe para ele, consertar? Talvez uma coisa que você pode fazer é a seguinte. Se você conseguir pedir para ele, agora, contrário, você vai pedir para ele, quer dizer, você, o ex-rico, vai pedir para o ex-pobre para cheirar tabaco, e se ele te negar da mesma forma que você fez, então Deus vai fazer reverter de novo. Afinal de contas, você ficou rico, você ficou pobre, e ele ficou rico justamente porque teve essa falta de respeito de você para ele. Se acontecer agora a falta de respeito dele para você, quem sabe você volta a sua fortuna e ele vai ficar pobre. Esse sujeito ficou pensando agora, quando que eu posso pegar ele de forma que ele não vai querer me dar o tabaco? Certeza. Ele teve uma ideia, ficou sabendo que esse novo rico, o ex-pobre, vai casar uma filha. Ele foi no casamento. Quando estava na chupá, sabe, no auge, Rabino fez a brachá, bebendo do vinho, ele ia começar a leitura da ketubá. O cara pensou, agora é a minha chance. Ele dá um grito e fala, Yankl, eu quero cheirar o tabaco, me empresta um tabaco. Pensou, imagina, o cara vai ficar louco, no meio da chupá, no momento auge, da alegria e da seriedade, do casamento da filha. O sujeito vem pedir tabaco. Com certeza vai me negar, e aí a fortuna volta para mim. Só que, para o seu espanto, o pai da noiva para tudo, tira do terno um potinho de tabaco, vai até o sujeito e fala, por favor. Nessas, nosso colega aqui caiu para trás e desmaiou. E continuaram a roubar. Terminou a roubar, as pessoas vieram perguntar. Esse ex-rico, o que aconteceu? Que loucura é essa? No meio da roupa você grita, quer tabaco. O cara ainda veio, trouxe o tabaco, você desmaiou. Não estão entendendo o que está acontecendo. Ele explicou a situação, falou o que aconteceu. Falou a ideia do Rebbe. Ele falou, mas não funcionou. Imagina, nesse momento auge, quando eu achei que ele com certeza vai me negar. E vai gritar, vai me envergonhar. Nada. Numa boa ele veio. E agora? Eu estou frito. Eu não vou ter nenhuma salvação para a minha situação. Nisso, o dono da festa, o novo rico, ouviu. E chegou para o ex-rico e falou para ele, escuta, vamos fazer o seguinte, eu faço uma troca com você. Eu te dou metade da minha fortuna para você poder começar a tua vida de novo. Mas você tem que me prometer e me garantir que nunca mais você vai negar um favor para uma pessoa. Quando alguém chegar para você e pedir alguma coisa, não interessa o dia, não interessa o momento, você não vai negar para a pessoa. Por isso a Torá aqui coloca a lembrança de Amalek do lado dessas mitzvot entre uma pessoa e a outra. Quanto à sensibilidade que uma pessoa deve ter uma pela outra. Diferentemente de Amalek, nós temos que fazer exatamente o contrário de Amalek. Vem a Torá e diz, lembra o que Amalek fez? Amalek se aproveitou da sua fraqueza. Amalek veio e negou para você. Veio para matar você. Veio para acabar com você. Se aproveitando da sua fraqueza, não faça uma coisa dessas. Não se aproveite de uma fraqueza de uma pessoa. Não se aproveite de uma pessoa que está numa situação de apuros. Não se aproveite de uma pessoa que está numa situação delicada. Pelo contrário. Um Yehudi tem que fazer exatamente o contrário. Ter sensibilidade, ajudar um ao outro. Ter a sensibilidade e não negar coisas para os outros. Fazer um favor para o outro. Dar uma ajuda para o outro. Dar um sorriso para o outro. Dar uma boa palavra para o outro. E como nós falamos antes, dar esperança ao outro. Você vê uma pessoa que está numa situação delicada, dê esperanças a ele. Lógico, tem que medir as palavras. Mas aí está o segredo todo. Saber medir as palavras para não ofender a pessoa. E pelo contrário, dar à pessoa uma luz naquele meio da escuridão. Se nós soubermos aprender essas lições, quanta bênção nós podemos trazer para nós mesmos. Principalmente chegando agora nesses dias temíveis de Rosh Hashanah e Yom Kippur, se nós demonstrarmos para Hashem que nós nos preocupamos uns com os outros, Deus vai mostrar também para nós como Ele se preocupa conosco, dando para todos nós um Shana Tová, um Tuká, um ano bom e doce, com saúde, com alegrias, felicidades, prosperidade e tudo aquilo que cada um e um necessita.